Oi, bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Tem de Tudo. Hoje o podcast é sobre a obra-prima de Franz Kafka, O Processo. Tá? Vão conter alguns spoilers nesse podcast, mas não vou falar do final, vou falar só do decorrer da narrativa, ok? Começa esse podcast com uma pequena apresentação de quem foi Franz Kafka. Franz Kafka, escritor tcheco de língua alemã, nasceu em Praga, então capital da província da Áustria, em 1883, e morreu em Kärlin, Áustria, em 1924. Filho de um comerciante judeu, Kafka passou a infância num clima tirânico, dominado pela figura paterna. Desde criança sentiu os problemas da solidão e contra eles lutou, sem muito sucesso ao longo de toda a vida. Como era comum no ambiente pequeno burguês, ao terminar a escola secundária, teve de escolher uma carreira. Começou a estudar química, mas algum tempo depois decidiu-se pelo alemão, interesse que não foi muito além de alguns meses. Resolveu então dedicar-se ao direito, formando-se na Universidade Alemã de Praga em 1906. Trabalhou depois num tribunal, mas desistiu definitivamente da profissão, passando a trabalhar no Instituto do Seguro Operário contra Acidentes de Trabalho e, posteriormente, na fábrica do cunhado. Influenciado pela obra de Kleist, Flaubert, Pascal, Kierkegaard e angustiado pelo despotismo familiar, Kafka começou a publicar alguns contos, dentre eles A Sentença, A Metamorfose, em que um jovem acorda certa manhã, transformado num inseto. Na colônia penal, narrativas sobre torturas a que estão sujeitos os presidiários por crimes que desconhecem, o médico rural. Sentindo-se medíocre e fracassado na vida prática, optou definitivamente pela literatura. Em 1919, já tuberculoso, abandona a casa dos pais, indo morar sozinho em Schlesien, perto de Lübeck. Kafka não apreciava seus próprios trabalhos. Assim, a maior parte de sua obra foi publicada postumamente por um amigo, o escritor Max Brod. O processo é considerado sua obra-prima. Quase totalmente terminado, o romance narra as atribulações do bancário Joseph K., que, certo dia, é retirado de sua vida normal, preso e julgado por motivos que ignora. Retomando aqui, o processo é considerado a obra-prima de Franz Kafka. Para começar a falar sobre essa obra, eu gostaria primeiramente de falar que não é esse o primeiro livro que eu leio do Kafka. Eu já li A Metamorfose, que conta a história de Gregor Samsa, que um dia acorda e se transforma em um inseto. O processo, ele foi um recolhido do amigo de Franz Kafka, Max Brod, e ela não é uma obra terminada, então não se sabe se esse seria realmente o final do processo, diferente de A Metamorfose, que foi publicada em vida. Tem também um texto muito bom do Kafka, que eu não li ainda, que conta a relação conturbada que ele tinha com o pai. É um texto que chama Carta ao Pai. Eu não cheguei a ler esse texto ainda, tá? Eu não cheguei a ler também O Castelo. Eu só li A Metamorfose e agora O Processo. Na verdade, esse livro, O Processo, ele é do editor Victor Civita e da tradução de Torriel Guimarães. Eu achei esse livro num sebo. Eu fui procurar um livro do Walter Benjamin no Edifício Maleta e acabou que o processo estava do lado do livro do Walter Benjamin. Como eu já tive uma aula de literatura sobre Kafka no meu primeiro semestre de letras, a professora falava muito do processo. Aí quando eu vi esse livro esse ano, no dia que eu fui lá procurar, no sebo, eu me interessei bastante e decidi levar. Custou só R$ 10. É uma obra muito bonitinha esse livrinho, é uma edição antiga. Então, ele tem a fotinha do Kafka, com a descrição do Kafka aqui que eu li para vocês. É um livro que conta com 10 capítulos, e no final do livro tem uns recolhidos de umas observações que Kafka fez para acrescentar ou para modificar dos capítulos, mas como ele morreu, né? Então, Então, a obra é uma obra inacabada, a gente não sabe se esse seria mesmo o final. O livro tem 244 páginas. É, no início tem uma ilustração de vários homens em círculo, um guardinho olhando esses homens. E todos os homens estão amarrados, amarrados não, acorrentados, né? Que já demonstra muito bem o que será a obra. É, eu não vou explicitar tudo, porque eu não quero dar spoiler para quem for ler, mas eu vou falar o que cada capítulo fala, o título, né? Capítulo 1 é sobre a detenção, conversa com a senhora Grubach, depois com a senhorita Bustner. Segundo capítulo é primeira vista da causa. Terceiro capítulo, na sala de sessões vazia, o estudante, as secretárias. Capítulo 4, a amiga da senhora Bustner. Capítulo 5, o açoitador. Capítulo 6, o tio, Lenny. Capítulo 7, o advogado, o fabricante, o pintor. Capítulo 8, Bloch, o comerciante, rompimento com o advogado. Capítulo 9, na catedral. E capítulo 10, o fim. Confesso que de todos os capítulos eu gostei mais do capítulo 9, que é o da catedral. É, fazendo um resumo breve da obra, um belo dia Joseph K. Acorda e ele acorda assustado porque dois guardas de segurança o detêm, né, falando que ele deveria ser detido porque ele agora estava sendo processado. O Kafka não sabia o motivo do processo, o motivo dele estar sendo processado, ele só sabia que ele estaria detido por causa desse processo. Só que essa detenção dele não era de ficar preso, né? Ele teria que fazer alguns cumprimentos, por exemplo, ir nos dias da reunião no tribunal para responder algumas questões e poderia levar sua vida normalmente, poderia trabalhar, sair na rua. Ele não estava preso, ele só estava respondendo a um processo. Ele não sabia do processo pelo qual ele estava respondendo, mas ele tinha certeza que ele não tinha cometido nenhum crime. O que eu acho interessante nessa obra é porque é um homem comum, né? Ele era o Joseph K., que é o personagem principal. Ele era funcionário público de um banco, né? Ele trabalhava num banco, morava numa pensão, tinha uma vida de um cidadão comum. Assim, ele não era nenhuma pessoa famosa, né? Ou tinha um trabalho de grande influência na sociedade. Ele era uma pessoa comum e que um certo dia foi processado, ele não sabia o porquê. O que instiga nessa narrativa é o desejo da gente querer saber o porquê ele foi processado. Então, ele foi processado, né? De início, ele não ligou muito, falou, eu não cometi nenhum crime, eu vou fazer o que eles me pedirem, eu tô com a consciência tranquila, então não vou precisar de advogado nem nada. Aí, um belo dia, ele foi chamado para ir numa reunião, né? Sobre o seu processo, ele não sabia o horário, até chegou atrasado, foi na reunião. Lá na sala era tudo uma bagunça, ele custou chegar no lugar, o lugar tinha várias repartições, dentro do dia lá estava muito esquisito, né? Estavam até no momento que ele foi para lá, estava ocorrendo uns barulhos dentro da sala, que pareciam barulhos de sexo. Então, estava uma confusão. Era uma sala cheia de gente, com uma confusão, vários departamentos. Ele custou achar o lugar. Era tudo uma bagunça. Isso já dá um indício para a gente do que seria esse processo, né? Como é que você chega num lugar que vai tratar de uma questão séria como processo e lá dentro está uma bagunça. Acontecendo até cenas de sexo dentro do lugar. De um lugar que estava tratando de processo de várias pessoas. Então, só aí já reflete que confusão que seria isso. Aí depois Kafka vai, volta, né, desse lugar, depois ele vai de novo para esse lugar para conhecer lá dentro, né? Então, quando ele chega no outro dia lá para conhecer esse lugar, para saber do que se tratava, ele conhece uma pessoa, né, uma mulher que trabalha lá, inclusive morava lá nesse lugar, porque esse lugar, essas secretarias lá que eles chamam, né, dentro do tribunal, os empregados desse lugar, que não exercia um cargo alto, moravam nesse lugar de noite e de dia aconteciam os tribunais e os processos. Então, aquilo ali também era casa e processo, tudo ao mesmo tempo, era uma bagunça. Então, um dia ele encontrou essa mulher tratou dos casos dele, falou como é que se tratava o juiz, como é que era cada juiz e tudo mais. Essa mulher também contou que tinha uma pessoa desse tribunal que perseguia ela, assediava ela e tudo. Ao longo da narrativa, o Kafka ele tem contato com várias mulheres que aconselham ele sobre o processo dele. A Leni também é uma. Dando um salto na narrativa, um tio do Kafka descobre que ele tá sofrendo um processo e indica ele um advogado, fala para ele ir lá nesse advogado tratar das questões do processo com esse advogado. O Kafka vai lá nesse advogado, esse é um advogado redomado, conhece todos os processos, tem experiência, para orientar Kafka, né? Só que o Kafka depois ele vai achar que não precisa mais desse advogado, por quê? Porque ele conhece um pintor. Mais à frente na narrativa, ele conhece um pintor que trata das causas secretas dos processos das pessoas e que tem contato e influência direta com juízes. Eu vejo esse pintor como aquele cara que é aquele cara que chega no ouvido do juiz ou do promotor e faz uma conversinha pra mudar a narrativa, sabe? Eu vejo ele como uma pessoa que suborna a lei, né? Que tem amizade com pessoas influentes e consegue mudar a história dos processos. Eu vejo esse pintor assim. Então, quando o Kafka teve contato com esse pintor, ele viu que não adiantava muito ele dizer que é culpado ou inocente, porque o juiz faria o que ele quisesse fazer. E aí foi aí que ele percebeu que a justiça não era justa e que tinha várias corrupções dentro desse processo. Então, para ele não faria mais sentido ter um advogado defendendo a causa dele, sendo que tudo ali era corrupto. Existia um pintor até que morava dentro dessa secretaria de justiça, que ficava dentro dos tribunais, estava tudo interligado, que se fazia subornos e trapaças. Então, alguém falou, para que eu vou ter um advogado, sendo que está tudo corrompido? É interessante perceber que todo mundo fazia parte desse processo. Então, por exemplo, as pessoas que trabalhavam no banco sabiam que ele estava sendo processado, mas mantinham o mesmo tratamento com ele. O tio sabia, os funcionários da justiça, pessoas comuns sabiam que ele estava sendo processado. Toda a sociedade perto no qual ele vivia sabia que ele estava sendo processado e estava sendo observado. Então, isso causa uma certa estranheza na narrativa, porque você vê que todo lugar que o Kafka tá, Kafka não, Joseph K, tá, ele tá sendo observado. Tem uma parte que ele fala que ele tá no banco, né? E ele abre uma portinha lá no banco que ele trabalha, é uma portinha dentro do banco que guarda coisas, né? Essas portinhas que guardam coisas, e lá dentro ele percebe que tinham dois guardas, os guardas que foram buscar ele na casa dele quando ele fez aniversário. Tinham dois guardas lá e esses guardas estavam apanhando. Então, isso dentro do banco. Olha que coisa estranha. Os guardas que foram buscar ele dentro da casa dele, que também trabalhavam no banco, dias depois estavam apanhando dentro do banco, dentro de uma salinha fechada. E o Joseph K fala que todo dia, quando ele passava naquela salinha, no mesmo horário, ele abria essa porta, os guardas estavam apanhando. Então, é uma cena muito esquisita. Isso não está dentro da normalidade de uma situação comum. Você é um funcionário que está dentro de um banco. E dentro do banco, funcionários do banco estão apanhando sobre o processo do do Joseph K. Isso causa uma estranheza em quem está lendo. Você fala, uai, primeiro é a confusão toda dentro do processo lá, que são vários compartimentos da sala, barulhos de sexo no momento que está acontecendo um processo. Agora, essa estranheza dos funcionários apanhando dentro do banco, tudo isso vai causando uma certa estranheza na narrativa e também o que instiga a gente a pensar por que esse cara está sendo processado. Dando um salto bem longo aqui na narrativa, aí o Kafka abandona o advogado, né? E no capítulo 9 ele tem um encontro na catedral. O chefe dele do banco pede ele para levar um italiano para conhecer a catedral. Só que chegando lá, o italiano não vai. Na verdade, era um motivo para ele encontrar com o sacerdote, para ele ter um diálogo com esse sacerdote acerca da justiça. E dentro lá, esse sacerdote vai contando para ele uma história de uma parábola da justiça lá, né? E vai discernindo com ele, e os dois vão trocando ideias sobre o que seria a justiça, qual o papel da justiça. Esse foi o capítulo que eu mais gostei, porque ele fala que a justiça ela tem um meio e um fim, né? E aí esse é um ponto central, porque esse é um ponto que vem antes do último capítulo, que é o final. Então, é como se o Kafka estivesse tomando consciência daquilo que seria mesmo a justiça. Porque quando ele foi pego de surpresa, né? falando que ele estava sendo processado. E era muito imaturo com relação à justiça. Ele não sabia como é que funcionava. No capítulo 10, já fala que depois de um ano, ele já é outro Joseph K. Eu tô confundindo Joseph K e Kafka. Kafka é quem criou Joseph K. Mas Joseph K é o personagem principal de O Processo, só recapitulando. Então, quando chega no capítulo 10, ele já é um novo homem. Já tem um ano já de processo, que o processo está em andamento. E ele já não enxerga a justiça com os mesmos olhos. Ele já vê que a justiça é corrupta. Ele já vê que os funcionários lá são todos corruptos, que lá dentro é uma bagunça. Então, ele já não tem esperança no processo. Eu não vou falar o final, obviamente, né? Mas o final, assim, eu fiquei assim, né? Não, realmente é o final que tá aqui, dos recolhidos do Max Brod, né? A gente não sabe se é o final mesmo que Kafka queria, porque ele não terminou a obra. Mas a obra tem um fim, mas não um fim completo, porque o Kafka não chegou a terminar a obra. Mas eu fiquei assim com o final, nossa, né? Nossa. Porque eu não queria esse final, mas teve esse final. Então, eu indico aí a leitura do processo do Kafka. O que me instiga nesse livro? O fato dele questionar a justiça. O Franz Kafka, ele se formou em direito, né? Então, ele trabalhou um tempo nos tribunais, então ele viu a realidade daquilo. Então, eu acho que a crítica que ele faz aqui é a justiça. Ele critica a justiça nesses lugares, porque uma pessoa comum foi processada, ela chega nesses tribunais, não sabe nem a sala do que fica as coisas, é uma confusão, um monte de gente sendo processada, ninguém sabe o que está acontecendo, por que foi processado, muita gente processada injustamente, e que no final das contas não adianta se você é culpado ou não, porque quem decide são juízes corruptos sobre a sua causa. Então, é uma crítica, esse livro é uma crítica muito grande ao sistema, ao judiciário, né? É uma crítica muito grande ao judiciário, falando que o sistema está todo corrompido, né? Então, como a gente pode acreditar num sistema que está completamente corrompido, né? Dentro dessa narrativa. Então, é um livro muito instigante porque tem umas peculiaridades muito interessantes. Por exemplo, tem umas estranhezas, igual esses guardinhas apanhando dentro do banco. Isso é uma coisa muito estranha, porque foge muito da realidade. E o Kafka, ele gosta muito de fugir da realidade. Na Metamorfose, ele faz isso também. Tem um livro do Carone que chama Lição de Kafka, que ele explica bem as várias obras do Kafka, né? Ele explica com um olhar crítico. Tem um livro também kafkiano, que eu acho que é de Elvira, que faz uma análise diferente da obra do Kafka, que é muito interessante também. Então, eu indico aí para quem quiser expandir mais o conhecimento sobre Kafka. Quando eu peguei esse livro, eu não esperava que o livro seria dessa forma, mas eu fiquei muito ansiosa para saber o porquê que ele foi processado. E, na verdade, a gente nunca sabe o porquê que ele foi processado. A gente não sabe, é isso que causa maior angústia, nem ele mesmo sabe o porquê. Ele se considera inocente, mas não sabe por que foi processado. Então, esse é o que leva toda a narrativa, o fio condutor da narrativa, porquê que ele está sendo processado. E ele se diz que é inocente, que não tem nenhuma culpa, mas está sendo processado. E tudo que envolve o processo dele é maior bagunça. O advogado, ele abandona, porque ele acredita que já não faz mais diferença depois da conversa que ele teve com o pintor, né? E o pintor deixa, pra mim, pelo menos foi essa leitura que eu fiz, deixando claro que tudo ali era corrupto e que qualquer mensagenzinha ou conversinha com alguém influente poderia mudar toda a narrativa do processo. Então, isso foi desanimando o Kafka e eu também notei uma transformação muito grande do início do processo até um ano depois do processo dele. Ele, no início, acreditava que conseguiria se safar e que não deveria preocupar com o processo. E depois de um ano de processo, ele já se vê cansado e totalmente desacreditado com as coisas que ele vivenciou. Eu tô fazendo uma narrativa e um pensamento crítico meu, assim, né? Baseado no que eu já li do Carone e outra obra do Kafka. Claro que esse livro do Kafka tem várias interpretações, não só literárias, mas filosóficas, sociológicas e históricas. Então, eu estou fazendo uma breve. Estou fazendo um breve pensamento meu sobre a obra. Claro que isso aqui está estendido e cada um pode ter sua interpretação. Mas a interpretação que eu tive é essa: ele foi processado, não sabia o motivo. Teve contato com pessoas que mostraram que o sistema é corrupto. Ele mesmo viu como é que era uma bagunça os tribunais. e se viu desacreditado. Então, eu vejo esse livro como uma grande crítica ao sistema judiciário. E eu acho que isso tem muito a ver, porque o Kafka se formou em direito e trabalhou também um tempo na justiça. Então, talvez ele possa ter. Isso é uma interpretação minha, tá? Talvez ele possa ter visto, e com certeza viu pelos seus próprios olhos, a confusão que se fazia na justiça. E eu acho que isso é muito válido, ainda mais para esse ano de 2019 que a gente está e tudo que a gente está vendo aí, né, com essas novas notícias do Intercept aí sobre o sistema judiciário. E a gente fica pensando, um sistema que era para promover justiça e igualdade está completamente corrupto. Então, se não mudar todo o sistema, o que que faz sentido continuar falando que uma pessoa deve ser processada, sendo que os próprios juízes que estão julgando o processo também estão todos corrompidos, né? Não estão todos corruptos. Então, esse livro leva a bastante pensamento. O que me atrai muito no Kafka é a estranheza que ele tem na obra. Ele tem uma estranheza, e essa estranheza que choca muito, é uma coisa que a gente não vê em outras narrativas, e isso prende o leitor. As mulheres nesse livro, de O Processo de Kafka, elas são personagens secundários, mas me incomodou um pouco porque elas são tratadas de maneiras machistas. Eu, na minha visão, eu vi, tem uma parte aqui que eu acho que uma personagem foi assediada, né? Tem sempre o olhar do homem machista sobre a mulher. Então, assim, por mais que para outras pessoas isso não tenha ficado claro, eu vi uma questão, assim, um pouco que me incomodou sobre a questão dessas personagens mulheres nesse livro. Eu recomendo a leitura, não vou falar do final, claro. Devem ter edições mais atualizadas. Essa daqui é a antiga, que eu achei num sebo. Deve ter edições mais atualizadas, com prólogos e prefácios, né? Mas essa aqui é mais antiga, mas eu gostei muito da narrativa, fiquei bastante presa. É um livro pequenininho. Tem uma fotinha aqui do Kafka. É uma ilustração bem bonitinha, esse aqui é bem antigo. E essa ilustração dos homens andando em círculos, todos acorrentados, e um guarda observando, faz todo sentido, porque mostra que esses homens estão num processo sem fim, nem da justiça, né? Eu acho que essa é a maior crítica aqui sobre o sistema judiciário. O capítulo 9 foi o que eu mais gostei, e é o que eu falo pra vocês terem uma atençãozinha maior, capítulo 9. Tá? Esse aqui foi um podcast de indicação literária. Eu também tô lançando um programinha nesse podcast, que é o papel social das profissões. Então, nos próximos podcasts vão vir algumas pessoas de algumas áreas falar sobre suas profissões e a importância da sua profissão para a sociedade. E continue me ouvindo. Qualquer crítica, observação, pode me mandar e-mail. Eu sempre deixo o e-mail na descrição do podcast. E lembrando que isso aqui é uma interpretação minha, tá, gente? Baseado no meu conhecimento de mundo e de tudo que eu já li do Kafka e do que eu penso da vida. Então, podem surgir outras interpretações e tudo sobre esse livro. Mas eu super indico. Eu fiz um breve comentário aqui sobre o livro, porque eu não queria dar spoiler. Primeiro, que eu não queria dar spoiler. E segundo, também, porque se eu detalhar demais, a pessoa perde a vontade de ler o livro, né? Eu vi que tem alguns vídeos no YouTube falando sobre o processo do Kafka. Eu achei bem interessante também. Só jogar lá o processo Kafka. E é isso. Fica aí minha indicação, O Processo do Kafka. Indico também a metamorfose que eu li. Acho que minha próxima leitura do Kafka vai ser O Castelo, que já me falaram muito bem dele. Consegue ler esse livro também do Caroni, que explica bastante. A conhecer também a história do Kafka e do Max Brod. E é isso. Muito obrigada por me ouvir esses 24 minutos. A gente se vê no próximo podcast. Tchauzinho.